Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então dar início aos trabalhos da reunião de hoje. Temos três iniciativas legislativas a considerar no primeiro ponto de ordem de trabalhos. A primeira é da competência da segunda comissão, relativa ao cartão de identidade de agentes diplomáticos e consulares. A proposta de lei 119 do Governo estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo uma diretiva europeia, e a proposta número 120 é relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e livre circulação de dados. Portanto, relativamente à conexão existente entre as duas, eu perguntava ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sim, Sr. Presidente, tenho interesse, enfim, e portanto, se não houver oposição, eu ofereço-me para fazer os relatórios respectivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então assim distribuídas as propostas de lei 119 e 120. Relativamente ao relatório anual de segurança interna, que foi ontem distribuída, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para rejeitar o autor dos anteriores relatórios, foi o Sr. Vice-Presidente José Silvano, que não se encontra na sala neste momento. Pergunto quem se voluntariza para a elaboração do respectivo parecer. Foi distribuído ontem, não foi? Na segunda-feira. Portanto, com quem podemos contar? O Sr. Deputado Luís Marques Guedes, muito obrigado. Devido a um impedimento que vai ocorrer dentro em pouco, o Sr. Deputado José Manuel Pereza pediu para antecipar a apresentação. Sr. Deputado, tem a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Queria explicar-lhes esta solicitação. Decorre aqui ao lado, na sala 5, uma audição no âmbito da Comissão Parlamentar de Cultura e eu tinha muito interesse em participar nessa iniciativa e, portanto, solicitei esta antecipação. E agradeço ao Sr. Presidente ter anuído a este pedido. Isto está com um enorme eco, parece que é uma voz do além e de alguma maneira é, mas... Bom, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o projeto de resolução 1152 visa recomendar ao Governo que adote medidas muito concretas no âmbito do Plano de Ação da Década Internacional de Afrodescendentes. E o contexto é conhecido. Já em 2001, na Conferência das Nações Unidas sobre o Combate ao Racismo, em Durban, se afirmou com clareza que, aliás, no respectivo plano de ação, passo a citar, as pessoas de ascendência africana são desde há séculos vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância conexa e negação histórica de muitos dos seus direitos. E afirmamos, disseram então os Estados-membros, os Estados participantes na conferência, que devem ser tratadas de forma justa e com respeito pela sua dignidade, não devendo sofrer qualquer tipo de discriminação. A verdade é que, não obstante este compromisso assumido em 2001 pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, a realidade continua a ser uma realidade conhecida de todos e de todas, não vale a pena insistir muito sobre isso, e que é a de uma discriminação, eu diria, agravada de algumas comunidades, entre as quais a comunidade afrodescendente. Em todos os domínios, desde a habitação até aos trajetos escolares, passando pelo mundo do trabalho, enfim, todo um conjunto de situações. E foi isso justamente que esteve na base da aprovação pela Organização das Nações Unidas, designadamente pela Assembleia Geral, da Década Internacional dos Afrodescendentes, em dezembro de 2013, declaração acompanhada de um plano de ação, como tem sido hábito nos trabalhos das Nações Unidas nestas matérias. Essa década começou em janeiro de 2015, irá até dezembro de 2024. E o título da declaração é ele próprio muito significativo. O título é Afrodescendentes, dois pontos, reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Portanto, são estes os três, digamos, pilares sobre os quais assenta a arquitetura de medidas que a década procura incluir e, digamos, que é no fundo uma chamada dos Estados-membros a que adotem nacionalmente medidas que vão neste mesmo sentido. Eu não vou fazer os senhores deputados e as senhoras deputadas agora gastar tempo com o enunciado destas medidas, mas queria chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, em Portugal, na verdade, estas três questões de reconhecimento, de justiça e de desenvolvimento continuam, creio que há consenso entre nós, a ser deficitárias no que diz respeito à comunidade afrodescendente. Ou seja, temos discutido isto nesta Comissão e em todo o Parlamento ao longo do tempo, há a persistência de racismo, de outras formas de discriminação agravada sobre esta comunidade, como sobre outras comunidades, mas esta é muito especialmente atingida. E em segundo lugar, de uma forma muito preocupante, é a própria Década Internacional de Afrodescendentes que está invisível em Portugal. Isso merece da nossa parte uma chamada de atenção e uma crítica aos responsáveis, porque assim continua a ser. Creio saber, mas corrigir-me-ão se eu estiver enganado, que apenas houve uma menção, já enfim, há alguns meses, no sentido de incluir no próximo censo de 2021 uma pergunta específica sobre a comunidade afrodescendente. Houve, digamos, esse enunciado de princípio, não tenho conhecimento da sequência que isto veio a ter. Bom, e na altura a senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, a nossa colega Catarina Marcelino, reuniu com as associações representativas e, portanto, houve um passo que foi dado inicialmente, mas, enfim, continuamos a ter um vazio quase total de iniciativas especificamente no âmbito da Década Internacional de Afrodescendentes. E, portanto, o que estamos aqui a dizer é que deveríamos recomendar ao Governo que aproximasse o nosso país de países como a Alemanha, como a Suécia, como a Holanda, onde justamente este plano de ação está a inspirar medidas de política pública que se dirigem a esta comunidade de uma maneira específica. Costuma-se dizer, e com isto quero já caminhar para o fim, costuma-se dizer no discurso oficial que Portugal tem uma estratégia holística de abordagem desta questão. É certo, e acho que isso merece certamente a nossa compreensão e até o nosso aplauso, no sentido em que esta comunidade, como outras comunidades, vê os seus direitos protegidos por estratégias de caráter geral, certamente. Mas haveremos de reconhecer, e esse é o desafio que é feito justamente pela Organização das Nações Unidas através da instituição desta década, haveremos de reconhecer que há especificidades de cada comunidade, e neste caso da comunidade afrodescendente, que precisa justamente de, essa singularidade precisa de ser acolhida em termos de resposta de política pública. E, portanto, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este projeto de resolução não visa, que fique muito claro, não visa, digamos, contornar ou repudiar, não visa repudiar qualquer tipo de sinergia com outros instrumentos que existem, felizmente, em Portugal, em matéria de estratégias várias de combate ao racismo, à discriminação, enfim, essas práticas nefastas. Mas o ponto de partida que é o nosso, ao propormos esta recomendação, e de alguma maneira achamos que é o ponto de partida da própria Década Internacional da Afrodescendentes, entre 2015 e 2024, é que, em primeiro lugar, há racismo, digamos, profundamente instalado e que vai para além daquilo que são relações interpessoais marcadas pela mancha do racismo e, por outro lado, as políticas de combate ao racismo têm que ir muito para lá daquilo que é o âmbito específico da aplicação destas medidas em relação a comunidades migrantes. E, portanto, digamos, não pode haver mais uma coincidência entre os dois universos. E, portanto, o que propomos ao Governo, em concreto, e assim termino, é, em primeiro lugar, que assuma o compromisso de aplicar medidas incluídas pela Organização das Nações Unidas no Plano de Ação para a Década dos Afrodescendentes e, em segundo lugar, que desenvolva políticas especificamente dirigidas à população afrodescendente, designadamente em áreas essenciais da vida cotidiana, como são o emprego, a habitação e a saúde. Trata-se, enfim, de uma questão de direitos humanos e, por isso, fazemos esta proposta. Agradeço uma vez mais a antecipação do ponto e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Está aberto o debate. Sra. Deputada Catarina Marcelino, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Queria antes de mais agradecer ao Bloco de Esquerda ter trazido este tema e ter trazido esta recomendação, esta resolução com estas recomendações. Este é um tema de facto importante na sociedade portuguesa, não é só na sociedade portuguesa, eu acho que hoje no contexto mundial e no contexto europeu em particular, falar de racismo e de xenofobia é muito importante e sobretudo num país como o nosso em que não há relações de tensão entre comunidades de afrodescendentes e a população maioritária, mas há de facto uma discriminação presente, há de facto racismo na sociedade portuguesa e não é um racismo específico desta realidade, porque não é o mesmo racismo que há em relação a outras comunidades, há especificidades. E são essas especificidades que também fazem esta iniciativa das Nações Unidas acontecer, porque não é uma especificidade apenas da nossa realidade histórica, mas é uma especificidade da realidade histórica da maior parte dos países do mundo, porque tem a ver com a questão da escravatura, tem a ver com a questão das colónias e, portanto, tem a ver com uma realidade que atinge Portugal e atinge o mundo em geral e que na Europa tem um significado particular. Em Portugal, de facto, há uma ideia que passa pela sociedade portuguesa no discurso de que tivemos um colonialismo leve, simpático para as comunidades nativas e de que em Portugal somos um país de brandos de costumes e não há racismo. A realidade nacional é que o nosso colonialismo não foi mais brando que os outros, foi igual, foi severo. E relativamente à questão da forma como nós lidamos em Portugal com o racismo, isso também tem a ver com a nossa forma cultural de tratar as questões. Não quer dizer que ele não exista, não persista e não seja violento para quem é vítima desse mesmo racismo. Outro aspecto importante nesta matéria prende-se em concreto com a questão de uma relação que tem existido em Portugal do ponto de vista da política pública entre o que é o que são as migrações, o que é a imigração e o que são as comunidades afrodescendentes. E pela mesma razão histórica que estas comunidades têm um determinado tipo de relação social na comunidade portuguesa, também desse ponto de vista, a imigração destas comunidades, sobretudo dos países de língua oficial portuguesa, não é exatamente igual à restante imigração. E é uma imigração que tem deixado de ser imigração para nós estarmos a falar muitas vezes e a misturar o que é imigração com o que são portugueses e portuguesas afrodescendentes que não são imigrantes. E hoje há de facto uma consciência destas comunidades, e isto também é interessante do ponto de vista democrático, há uma consciência destas comunidades de que, e lideranças a nascer dentro destas comunidades, de reivindicação deste estatuto de nacionalidade que também é deles, como é dos outros portugueses e das outras portuguesas. É o momento, e julgo que esta década dos afrodescendentes também, e este tema e também algumas recomendações do Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial, que foram feitas em 2016, vieram, no fundo, chamar a atenção do governo português para a necessidade de tratar a questão das comunidades afrodescendentes, dos portugueses e portuguesas afrodescendentes, que muitos não são imigrantes, na sua especificidade. E isto eu julgo que é novo, é uma visão nova de olhar para esta questão. A primeira recomendação que foi imediatamente, alguns meses depois de maturada, foi aceita e que começou o seu caminho, foi exatamente esta questão de conhecer na realidade nacional do que é que estamos a falar em concreto, porque nós temos um problema nacional que não é só português, é um problema que tem muito a ver com uma visão da recolha de informação em alguns países da Europa, sobretudo nos países não anglo-saxónicos. Anglo-saxónicos têm outra forma de ver a questão, que é questionar, e também tem aqui uma dimensão constitucional, de questionar sobre a questão da origem étnico-racial das pessoas. Mas nós já perguntamos sobre a religião e, portanto, há formas de fazer essa pergunta sem ser de forma obrigatória. E é isto que o Governo está a fazer. O Governo criou um grupo de peritos e peritas, que também têm representantes das comunidades, quer da comunidade afrodescendente, quer da comunidade cigana, e está a trabalhar na avaliação de uma pergunta que pode ser feita no censo em 2021. Esse grupo está a trabalhar, portanto não há uma intenção, neste momento o grupo está a trabalhar, para que se encontre uma pergunta, uma questão que possa integrar os censos de 2021 relativamente a estas matérias. Isto é muito importante porque não só ficamos a saber da realidade que estamos a falar, de quantas pessoas são, de onde é que vivem, cruzando também com outros indicadores que nos vão permitir fazer o quadro sociocultural destas pessoas, que hoje é feito muitas vezes em estudos parcelares. Para terminar, dizer que, para além disso, o Governo também já fez duas reuniões com representantes, quer das associações, quer de coletivos das comunidades afrodescendentes. São reuniões que não têm sido fáceis, mas é um caminho que se está a fazer. E dizer que também ao nível da alteração ao regime jurídico do combate à prevenção da discriminação racial, foram introduzidos dois novos conceitos que me parecem muito importantes. É o conceito da multidiscriminação, que é um conceito que foi pela primeira vez introduzido em legislação, a multidiscriminação, portanto discriminação que vai para, que conjuga vários fatores discriminatórios, e a discriminação por associação, que são pessoas que vivem entre estas comunidades que são discriminadas, que são vítimas de racismo e que por essa via também são vítimas desse mesmo racismo. Portanto, eu julgo que temos feito um caminho positivo. A Assembleia, o Partido Socialista, também apresentou no passado, dia 21 de março, um projeto de resolução que ainda não foi discutido, mas que consagra o dia 21 de março como Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação Racial, para além de internacional passar também a ser dia nacional. É muito importante porque a parte simbólica das questões também é importante, sobretudo quando falamos de valores e de representações, e portanto nós acompanhamos esta resolução porque no fundo vem dar força àquilo que já se iniciou e que tem que se concretizar em algo de mais concreto, dando aqui seguimento àquilo que são as recomendações das Nações Unidas ao nível do reconhecimento da justiça e do desenvolvimento para a década dos afrodescendentes, mas também para termos aqui uma ação concertada contra a discriminação e para a inclusão das pessoas afrodescendentes na comunidade portuguesa, que têm tanto direito a estarem integradas e a terem habitação condigna, uma educação sem discriminação, emprego, trabalho, não têm que estar confinadas a vida toda a serem empregadas da limpeza e trabalhadores das obras. Nós precisamos de uma sociedade mais inclusiva, com menos segregação, e julgo que nesse sentido esta recomendação vai ao encontro também daquilo que é a intenção do Governo português. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Catarina Marcelino. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas muito breves. A primeira para dizer que este projeto de resolução, não há forma de se fugir a ele, porque se trata de uma implementação, de uma data de medidas que foram negociadas e tratadas no âmbito de uma comunidade internacional, de que o Governo português e do Estado português faz parte, as Nações Unidas, e, portanto, apesar da abordagem holística que foi aqui falada e que o PSD sempre propugnou, entendemos que há características específicas desta comunidade que devem ser reconhecidas e tratadas de forma também específica pelo governo português. E, portanto, aquilo que o projeto propõe é quase uma evidência. Mas é bom que se lembre que o Bloco de Esquerda introduz este projeto e fica com esse mérito de o fazer, porque, de facto, o governo português, depois deste plano de ação ter sido tratado, o plano de ação para a década, em 2015, aquilo que fez, soubemos agora pela senhora deputada Catarina Marcelino, foram duas reuniões, pelos vistos, difíceis, e aquilo que este projeto nos diz é que reconhece que o governo português não tem feito aquilo que deve relativamente a esta matéria. Isto é que é a grande evidência do projeto do Bloco de Esquerda, que tem naturalmente os seus méritos e que o PSD não pode deixar de acompanhar. É só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Muito brevemente, dizer apenas que o CDS obviamente acompanha este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que aproveita para saudar pela iniciativa, e dizer que, embora redundante, no sentido em que parece-nos meridianamente evidente que estas ações que aqui recomendo ao Bloco deviam ter sido já levadas a cabo pelo Governo, a verdade é que não foram e, portanto, às vezes as redundâncias são importantes para que se chame a atenção para um problema que existe e que não está a ser levado a cabo. E por isso tem todo o nosso acolhimento e esperemos que desta vez avance mesmo aquilo que já devia ter avançado em tempo. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, este projeto de resolução, no fundo, vem dizer o óbvio, e o que é extraordinário é ser necessário dizer-se o óbvio, porque isso é sinal que alguma coisa não está a ser bem feita. De qualquer maneira, fazendo justiça, eu acho que este projeto de resolução também tem uma outra leitura, que é uma sinalização formal, institucional, por parte da Assembleia da República, de se associar àquilo que é uma decisão da comunidade internacional, de uma instituição internacional com a força das Nações Unidas, de que fazemos parte desde o início, e nesse sentido também, obviamente, tem o mérito de sinalizar com atualidade o envolvimento e a atenção da Assembleia da República, deste órgão de soberania, de nós todos, afinal, na prosecução deste objetivo que foi, em boa hora, assumido pelas Nações Unidas e que foi vertido numa resolução de recomendações para o conjunto da comunidade internacional e, particularmente, dos Estados que dela fazem parte. Eu dizer que é óbvio que desconhecemos objetivamente a comunidade portuguesa, a sociedade portuguesa desconhece objetivamente até ao momento iniciativas concretas da parte do Estado português. Eu não falava muito no Governo, porque acho que isto, o Governo obviamente é quem é responsável politicamente pela condução dos negócios do Estado, e nomeadamente a administração. Mas o envolvimento de tudo isto é o envolvimento da sociedade, do Estado no seu todo, e não apenas do Governo. Quer dizer, isto não é uma coisa que o Governo tem que ser o ponta de lança nesta matéria, nomeadamente naquilo que diz respeito à administração pública, ao sistema de ensino, ao sistema de saúde e por aí fora, mas o envolvimento tem que ser um envolvimento de toda a sociedade. Eu, nesse sentido, atrevo-me apenas a dizer, não sei se há lei de sugestão, se não, que, do meu ponto de vista, nesta resolução só falta verdadeiramente um ponto para que esta resolução seja um bocadinho mais do que o óbvio e o tal adjornamento da Assembleia da República também nesta cruzada, que é uma cruzada que tem que ser de todos, que é um ponto terceiro que eventualmente determine ou sugira ou recomenda que o Governo preste contas à Assembleia da República, algures, ao longo desta década daquilo que está a fazer. Porque senão as palavras levam-se ao vento, não é? Quer dizer, as recomendações da Assembleia da República já são o que são, mas enfim, quer dizer, isto também como é uma mera recomendação, não é nenhum diploma legal, mas em qualquer circunstância, de facto, eu acho que para isto não ser uma mera bufetada de luva branca no Estado português, por alguma inação ou omissão até ao momento, e também ser um bocadinho mais do que uma mera sinalização do envolvimento da Assembleia da República, não ficava mal que tivesse um terceiro ponto em que se recomendasse que houvesse um reporte, um relatório à Assembleia da República até ao final desta legislatura, no sentido de se fazer um pouco o ponto de situação sobre as iniciativas levadas a cabo pelo Estado português e pela sociedade portuguesa relativamente a estas recomendações da década das Nações Unidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Se o Sr. Deputado José Manuel Pereza quiser reservar a sua intervenção para... Exato, então vamos ouvir primeiro a Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Parece, Sr. Presidente. Bem, eu queria só dizer o seguinte. Não é verdade, e não, isto não tem a ver com este governo ou com o anterior ou com o anterior. Não, nós não podemos dizer que é verdade em Portugal que esta matéria que tem a ver com as comunidades de afrodescendentes não tenham tido um olhar político. A questão é, tem havido é uma transformação e tem que haver uma transformação neste momento desse olhar político. Houve políticas públicas dirigidas, só que sempre muito integradas na questão da imigração. E, portanto, o passo que se está a dar, que se nós olharmos para o Plano Nacional de Apoio aos Imigrantes, para a integração dos imigrantes, estas comunidades estão lá. A questão é, estão integradas numa realidade que hoje já não é verdade, porque não são só imigrantes, mas são pessoas que não são imigrantes. Só para terem uma ideia, com a Lei da Nacionalidade de 2007, a alteração, o número de pessoas que se tornaram cidadãos nacionais foi 500 mil de pessoas. Nesse 500 mil de pessoas, a percentagem de pessoas afrodescendentes é imensa, para além das pessoas que já nasceram cá, das crianças que já andaram na escola cá e que já adquiriram a nacionalidade, portanto, algumas que nunca foram aos países de origem, das famílias, e portanto nós estamos a falar sobre uma nova realidade. Não é que o governo nunca, este governo e os outros para trás nunca tenham feito nada, fizeram foi numa lógica diferente. E portanto o que se está aqui a entender fazer, e com a força desta resolução das Nações Unidas, é fazer de uma forma diferente, fazer num outro paradigma. Agora, é fazer com as pessoas, porque isto também é importante. O governo pode, no seu gabinete ou através dos seus serviços, com o Alto Comissariado para as Migrações, sentar-se numa secretária, pegar numa folha de papel, encontrar-se com os outros membros das outras áreas, dos outros setores e desenhar um plano. Agora, a questão, e por isso eu disse que a reunião era difícil, mas não era difícil no sentido de que foi uma briga ou foi uma relação de tensão. A relação é difícil porque o que se está a tentar construir é um projeto, um plano de trabalho que inclua também aquilo que é o pensamento das próprias organizações e associações de afrodescendentes, que é assim que eu entendo que deve ser feito, com essas pessoas. E é assim que o governo está a trabalhar. Agora, nós temos, de facto, um conjunto grande de associações que representam uma comunidade que tem sido ostracizada e que também se sente, muitas vezes, desconfiada daquilo que é a realidade da sociedade em geral. E, portanto, a questão não é que o governo não tenha feito nada, porque o primeiro ponto de partida é esta questão dos censos. Esta questão dos censos é muito importante. E a verdade é que até hoje ninguém a fez. E, portanto, está-se a fazer. E eu julgo que isso é positivo. É de valorizar. Outro aspecto também que me parece importante no que se tem feito nos últimos 20 anos tem a ver com o programa Escolhas. Não sendo um programa específico para crianças afrodescendentes ou para crianças de uma determinada etnia, é um programa que tem trabalhado, quer do ponto de vista social, do apoio escolar e da integração, estas comunidades. Portanto, não se pode dizer que não se tem feito nada. Agora, o que nós queremos fazer, e esta resolução, eu julgo que vem, no fundo, é dar um incentivo e um reforço a essa ideia, é fazer um trabalho num novo paradigma e numa nova forma de olhar para a realidade dos afrodescendentes em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, sublinhar que a discussão que tivemos aqui, sendo uma discussão, enfim, breve, foi, a meu ver, uma discussão muito importante, porque ela mostra como há, digamos, não só um alargado consenso em torno da importância de uma abordagem específica da comunidade afrodescendente do ponto de vista da garantia dos seus direitos e do digamos, da sua inclusão de uma forma justa na sociedade portuguesa, e mostra também que, digamos, é possível, entre as várias forças políticas, com as suas divergências naturais, encontrar traços de convergência em matérias tão essenciais como esta. Creio que, sendo apenas uma recomendação, é, apesar de tudo, uma sinalização importante que a Assembleia da República faz de que, digamos, esta componente do Estado português não deixará de assumir todas as suas responsabilidades quando se tratar de garantir que, efetivamente, estas políticas públicas sejam levadas a bom porto. E, finalmente, uma última nota para dizer que o repto, digamos assim, que o Sr. Deputado Marcos Guedes há pouco aqui colocou, é um repto justo, porque trata-se, efetivamente, de garantir que não apenas há recomendação, mas também que há prestação de contas, para utilizar a expressão que acertadamente aqui colocou. Da nossa parte, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, há o compromisso que eu quero deixar aqui claro, de que estaremos com muita atenção à forma e à intensidade e ao tempo de execução, ou de execução daquilo que aqui estamos a recomendar. E estou absolutamente certo que, assim como foi possível encontrarmos um consenso à volta desta recomendação, também será possível, e será até, eu diria, exigível, que encontremos um consenso em torno da fiscalização que temos que fazer em conjunto sobre a atividade do Estado português, desde logo o Governo, nesta mesma matéria. Portanto, enfim, queria, se me é permitido, exprimir a nossa satisfação pela forma como esta questão foi objeto de discussão e também exprimir o compromisso de que daremos todos os passos para que juntemos forças no sentido de fiscalizar o cumprimento desta recomendação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Registamos o largo consenso reunido por esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que agradecemos, e que, para além do reconhecimento da especificidade dos problemas que as comunidades afrodescendentes colocam, e não é possível falar de racismo e xenofobia em abstrato, ele exerce-se sempre relativamente a indivíduos e relativamente a um qualquer referente que serve de pretexto à respectiva discriminação. E, por isso, o facto de se chamar especificamente a atenção para a comunidade afrodescendente e para as suas particularidades é uma contribuição importante e que coloca o Parlamento no papel que lhe cabe no que diz respeito a estas preocupações. Está encerrado o debate sobre o projeto de resolução e passamos então agora ao parecer sobre a proposta de lei que define a missão e as atribuições da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crime. Pergunto à Sra. Deputada Sara Madureira da Costa se pode proceder à respectiva apresentação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de lei do Governo visa definir a missão e as atribuições da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crimes e estabelecer também os regimes de atribuição pelo Estado de compensações financeiras às respectivas vítimas e também às entidades privadas que promovam os direitos e a proteção das vítimas de crimes. É nosso entender que esta PPL, esta proposta de lei, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. A discussão está agendada já para amanhã, sem prejuízo da discussão que Amanhã não, sexta-feira, sim, obrigado. Sexta-feira, sem prejuízo da discussão, que naturalmente será feita em plenário, e de remeter para lá também a minha opinião política sobre a mesma, destacava só alguns aspectos que considero relevantes em relação a esta proposta de lei, nomeadamente algumas alterações que se fazem em relação ao regime que neste momento está em vigor. Elimina-se, por exemplo, a dicotomia entre as vítimas de crimes violentos e as vítimas de violência doméstica, consagrando-se uma figura nova da vítima especialmente vulnerável, e passa a falar-se em compensação em vez de adiantamento de indemnização. Extingue-se a Comissão de Proteção às Vítimas de Crime, qual é sucedida pela Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crime. O leque das competências desta Comissão é alargado. Consagra-se, por exemplo, o princípio da informação assegurando-se às vítimas de crime o acesso a um conjunto de informações no sítio da internet da Comissão. Prevê-se uma articulação interinstitucional da Comissão com os gabinetes de atendimento e informação à vítima dos órgãos de polícia criminal e dos departamentos de investigação e ação penal. Consagram-se novas regras quanto ao funcionamento da Comissão, nomeadamente das suas reuniões e da periodicidade bimensal. Em relação às receitas da Comissão, assegura-se que a proporção das transferências do Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça não pode ser inferior a 0,7% do valor das multas processuais. Passa a integrar as receitas da Comissão as quantias fixadas a título de injunção pecuniária no âmbito da suspensão provisória do processo, passam a estar sujeitas ao dever de colaboração com a Comissão, a Administração Fiscal, as instituições de crédito e os serviços de registro, podendo a Comissão celebrar protocolos com estas entidades com vista à agilização de procedimentos. Assegura-se o direito à audiência prévia de interessado, antes da tomada da decisão final do pedido de compensação. Permite-se que, nos casos em que o crime for praticado fora do território da União Europeia, o pedido para a concessão de compensação a pagar para aquele Estado possa ser apresentado à Comissão, desde que observado o princípio da reciprocidade. E agora, concretamente, em relação a algumas inovações desta proposta de lei, prevê-se, por exemplo, a possibilidade de financiamento de projetos e atividades a conceder pelo Estado, através da Comissão, de entidades privadas nacionais sem fins lucrativos que promovam os direitos e a proteção das vítimas de crime. Portanto, o apoio financeiro é concedido na sequência de um procedimento de apreciação e seleção de candidaturas, que é promovido pela Comissão e é publicitado no site da internet. O apoio financeiro reveste a natureza de apoio financeiro não reembolsável e não pode exceder 80% do valor do projeto ou da ação. O apoio formaliza-se através de um contrato celebrado entre a Comissão e a entidade a quem o apoio é concedido. E, portanto, as competências de acompanhamento e fiscalização técnica e financeira da execução dos projetos apoiados competem à Comissão. E, portanto, são estas algumas das alterações que são bastante significativas em relação ao regime em vigor e em relação à missão, às competências da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crime e também em relação às compensações financeiras e aos apoios que, a partir da aprovação desta proposta de lei, podem ser concedidos às entidades privadas que promovam o direito e a proteção das vítimas de crimes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sr. Deputado Filipe Neto Pradão.
Sr. Presidente, apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e felicitá-la pelo parecer exarado e que, como refere, daqui a dois dias será debatido e, portanto, teremos todos a oportunidade de nos pronunciarmos e votarmos em conformidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Vamos adiar a apreciação do parecer relativo aos julgados de paz, que ficará assim para a próxima reunião. Não existem petições para apreciar e entramos assim no ponto 7 da ordem de trabalhos, em que se apresentam as petições número 451, solicita que seja legislada a parentalidade socioafetiva e a petição número 456, relativa à publicidade das decisões arbitrais em processo administrativo. A convocação foi deliberada oportunamente. Pergunto se há algo a acrescentar. Não havendo, vou colocar à votação as duas convocações. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E entramos no ponto 8º da ordem de trabalhos. Temos três requerimentos do Grupo Parlamentar do PSD, propondo a audição de várias entidades no âmbito do relatório da Comissão Técnica Independente relativo aos incêndios de outubro do ano passado. Pergunto Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, pede a palavra.
Ponto de ordem sobre a condução dos trabalhos. Não, era isso. Já vejo que o Sr. Deputado Carlos Peixoto adivinhou o que é que eu ia sugerir, que a discussão fosse conjunta, na medida em que são, porque os requerimentos incidem todos sobre a mesma matéria, portanto, era uma sugestão. Mas...
Muito bem. Vamos então entrar na apreciação do ponto 8, 9 e 10. Temos oito requerimentos a apreciar. O já referido requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, quatro requerimentos do Grupo Parlamentar do CDS-PP e um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Começo por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD antecipa desde já que acompanhará os requerimentos que foram feitos, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo CDS-PP, não dizendo que não a nenhuma das audições que está requerida. E espera que os outros grupos parlamentares façam o mesmo relativamente aos requerimentos que o PSD apresenta para ouvir todas as entidades que nelas estão descritas, porque, de facto, o relatório de que estamos, sobre o qual estes requerimentos incidem, fala de factos suficientemente graves que nós devemos esmiuçar até o limite daquilo que é possível fazer. E, portanto, ouvirmos estas entidades todas é absolutamente decisivo para eliminarmos e clarificarmos aquelas dúvidas que os grupos parlamentares foram suscitando quando discutiram este relatório. Porque apesar dele ser claro em algumas recomendações e em algumas conclusões, deixou sempre algumas dúvidas que é preciso descortinar, descobrir, apurar, e esse é o papel da Assembleia da República. E por isso, senhores deputados, penso que estes requerimentos deviam ser, no nosso entender, aprovados em bloco, e ser designado um dia ou dois para ouvirmos todas estas entidades para depois podermos retirar as nossas conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vamos seguir a ordem dos requerimentos apresentados. O Sr. Deputado Telmo Correia quer apresentar os quatro requerimentos do CDS.
Sim, Sr. Presidente. Também de uma forma breve para dizer, a partir do seguinte, que é do nosso ponto de vista e em relação ao que foi dito pelo deputado Carlos Peixoto, dizer que logo à partida os requerimentos apresentados pelo PSD, do nosso ponto de vista, fazem sentido e, portanto, terão, obviamente, voto favorável. Em relação aos requerimentos e aos pedidos de audição aprovados pelo CDS, fundamentar, enfim, eu acho que os pedidos são explícitos e bastará a sua leitura, mas fundamentar de forma muito breve para dizer o seguinte: uma das polémicas ou uma das questões a ser tratada e a ser resolvida no âmbito destes vários relatórios, e designadamente deste último relatório relativo aos incêndios de outubro, e àquilo que nós poderemos melhorar no país, é a questão da articulação entre a meteorologia, os avisos meteorológicos e o próprio dispositivo no terreno. E por isso nós pedimos que, não tem sido normalmente ouvida, que o próprio IPMA possa comparecer perante a Comissão para podermos analisar essa matéria. Por outro lado, pedimos também, e uma vez até porque nesse relatório é proposta uma unidade de missão para reformular, seja a quadrícula, seja o dispositivo, seja a profissionalização relativamente aos bombeiros, pedimos a Liga de Bombeiros. De resto, estão apresentados, pelo menos da nossa parte, um projeto já que visa precisamente alterar essa matéria. E, por último, pedimos audições que têm que ver com a polémica que se instalou relativamente ao próprio relatório, àquilo que falhou ou que não falhou, saber se o relatório contém inverdades ou aspectos que não sejam rigorosos, como diz, por exemplo, o Sr. Deputado Jorge Gomes, ou se, pelo contrário, aquilo que é dito pelo então segundo comandante e comandante operacional, porque era ele que estava no comando, o Tenente-Coronel Albino Tavares, corresponde ou não à realidade. E, portanto, são essas basicamente as audições que nós pedimos. Creio que fazem sentido até pela polémica que se instalou na opinião pública. Não é na opinião pública que essa polémica deve ser elucidada, deve ser aqui em sede de comissão e ouvindo os seus intérpretes. E, portanto, é essa a nossa intenção, pedindo, e obviamente também, que, estando pedida já a audição do Ministro da Administração Interna, que ele possa ser ouvido também sobre esse ponto, autonomamente, sobre esse ponto em concreto. Por último, dizer também, e ainda não chegámos, a Sra. Deputada Sandra Cunha, presumo, irá fazer a apresentação dos requerimentos do Bloco de Esquerda, mas dizer desde já dito, poupando tempo e argumentos, que alguns dos pedidos que são feitos pelo Bloco de Esquerda complementam até os pedidos que nós fizemos, porque pedem outras entidades na área dos bombeiros e, portanto, fazem também, e a própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto, fazem todo sentido, nós, os nossos estão apresentados e votaremos favoravelmente todos os requerimentos apresentados por nós, obviamente, pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou foi também, e na sequência daquilo que dos requerimentos que entraram por parte do PSD e do CDS, por considerarmos que quem está no terreno efetivamente no combate deve também ser envolvido e ser ouvido, e faz todo o sentido que, que sejam ouvidos os bombeiros, os profissionais e os voluntários, portanto, e por isso pedimos a presença da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários para serem ouvidos também nesta comissão no âmbito daquilo que é a avaliação deste relatório, deste segundo relatório dos incêndios de outubro de 2017. Também e paralelamente, porque é importante que sejam ouvidos e na sequência do requerimento do CDS relativamente, aliás, àquilo que já foi falado, à recomendação patente nesse relatório para a criação de uma unidade de missão que estude a reorganização do sistema de proteção civil e, portanto, faz sentido ouvir a Liga, evidentemente, mas faz sentido ouvir também estas associações representativas diretas dos profissionais que estão no terreno. Eu queria ainda dizer, em relação à proposta de se ouvir a todas estas entidades em bloco, enfim, parece que teremos que arranjar aqui algum calendário que possibilite todas estas audições, mas penso que, enfim, não deveremos estar a misturar algumas das entidades, portanto, por aqui muitas, porque poderá, na mesma audição, portanto, poderá ser em bloco, mas penso eu que funcionará melhor se for de forma separada, porque senão, enfim, todos juntos, e fé em Deus, será uma grande confusão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Das notícias de hoje, que dão conta do Conselho Nacional do PSD ocorrido ontem, aparentemente os focos florestais constituirão, e estou a citar o que vem hoje em todos os órgãos de comunicação social, um dos instrumentos de oposição direta ao Governo, sendo certo que se desconhece a categoria de oposição indireta, mas seguramente será ser e terá sido necessário apontar as fragilidades do Governo e ganhar credibilidade. É essa a citação. A verdade é que nós entendemos que, e registamos que do relatório da Comissão Técnica Independente decorre com particular acuidade a conclusão, que, e cito, de que o Governo se encontra a adotar os instrumentos legislativos e as iniciativas institucionais capazes de reverter a situação, e a situação é obviamente a fragilidade estrutural do país, e portanto nós registamos positivamente essa informação. E relativamente aos requerimentos, que 8 requerimentos, 13 audições, aliás em rigor 11, porque duas são relativamente às mesmas entidades, nós não nos vamos opor a nenhuma, vamos viabilizá-las, portanto seja feita a discussão que se pretenda fazer. Sendo certo, Sr. Presidente, que chamamos a atenção e por isso nos absteremos num requerimento e solicitaremos a desagregação, porque queremos abster-nos em função do que dispõe o Regimento da Assembleia da República. Como é sabido, o artigo 102, número 3 da Assembleia, refere que os dirigentes da administração pública carecem de intervenção e autorização expressa do Ministro, e não se compreende que, sendo requerido para o mesmo facto a presença do Ministro, se requeira ao mesmo tempo a presença desse dirigente da administração pública, e portanto nós abstermos-emos na audição desse dirigente, que obviamente será aprovado. A nossa abstenção tem apenas o significado de que viabilizaremos e votaremos favoravelmente a vinda do titular da pasta. Portanto, antecipadamente ela está aprovada, mas é feita nos termos regimentais, ou seja, Sr. Presidente, não vou dizer ao Sr. Presidente, muito pelo contrário, como é que se procede, mas tem a ver com essa circunstância, esse convite que é dirigido ao titular da pasta para informar dessa disponibilidade. Há também a questão de duas dessas audições são audições conjuntas, portanto, não sei, Sr. Presidente, articulará, portanto, pressuponho que também haja adesão da outra comissão, portanto, não sei se estes requerimentos foram apresentados também na outra comissão, presumo que sim, mas obviamente da nossa parte é apenas a referência a essa organização conjunta. E, portanto, e relativamente há um requerimento que é o tal que nós nos abstaremos, o segundo CDS, na medida em que um deles pretende que o Ministro da Administração Interna se pronuncie sobre o conjunto de contradições entre um funcionário público e um ex-secretário de Estado e atual deputado, e no requerimento subsequente pressupõe um convite, que aliás não poderá ocorrer de outra forma senão por convite, mas essa a ocorrer será subsequentemente, penso que não terá passado. Não estará no espírito do requerimento, pretende fazer uma espécie de acariação com a presença de um senhor deputado e um dirigente da NPC, portanto, mas de qualquer maneira, esse é o tal requerimento que nos absteremos, sendo certo que aprovaremos o que o precede, que é o da audição do Ministro da Administração Interna, para prestar todos os esclarecimentos sobre a matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz o favor.
Portanto, sugeriria em termos de metodologia de votação apenas a separação no requerimento do PSD, que requer a presença do Ministro da Administração Interna, do anterior Presidente da ANPC e do antigo CONAC, a desagregação, a votação do Ministro e a votação dos demais. E no requerimento do CDS, o da audição do Coronel Albino Tavares e o convite ao Deputado Jorge Gomes, também seriam esses dois. Nós abstermos-nos, nos outros votaremos favoravelmente todos, portanto, não vale a pena estar a votar um a um.
Não, queria, obviamente, para dizer que me considero impedido de ser relator na medida em que o PCP é parte desta questão. Mas queria chamar a atenção para a importância desta matéria, porque, de facto, a questão que está aqui colocada é que a Comissão de Agricultura e Bem decidiu suscitar à primeira comissão. Eu devo dizer que, e bem, ou seja, eu votei contra esse parecer, o PCP votou contra esse parecer por considerar para nós a questão, enfim, consideramos inquestionável, mas achamos legítimo que a questão seja colocada à primeira comissão. E a questão é de saber se o exclusivo de iniciativa governamental em matéria de orçamento de Estado é extensivo aos chamados cavaleiros orçamentais. Ou seja, se o facto de constitucionalmente ser o governo, o único órgão de soberania com iniciativa legislativa em matéria de orçamento de Estado, se a aprovação de um cavaleiro orçamental inibe o direito de iniciativa legislativa dos deputados nessa sessão legislativa. E essa, eu creio que é uma questão constitucionalmente muito relevante e, portanto, acho que justifica que haja aqui a nomeação de um relator, o que teria de ser feito com a brevidade possível, porque os projetos estão agendados para dia 13 e, portanto, seria necessário haver um parecer com a celeridade necessária para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aliás, tenho que dar uma palavra porque eu própria sou a relatora deste parecer da 7ª Comissão e põe-se exatamente a questão dos cavaleiros, se trata de um cavaleiro orçamental ou não. Já tivemos, aliás, esta discussão na Comissão de Agricultura, Sr. Deputado, a propósito desta matéria. Tendo em conta as atribuições da Comissão de Agricultura, na altura, achei pertinente enviar para a primeira Comissão, porque ela sim trata das admissões e das questões que se nos colocam de admissão ou não neste tipo de matérias e com este tipo de fundamentos. Realmente, independentemente, tudo até porque na altura tratava-se de uma iniciativa que estaria para ir a plenário ainda no próprio dia, depois acabou por não ir, mas a verdade é que foi um parecer bastante urgente. Como sabe, era o entendimento dos serviços e da nota técnica que aquela iniciativa não poderia ser aceita como estava. E acho, e também deixe-me que lhe diga que não compreendi muito bem porque o PCP na altura votou contra, atendendo que a decisão parecia-me que seria a lógica, mas naturalmente é um direito de cada partido fazer essa sua apresentação. E realmente, nesta comissão, julgo que será importante discutirmos se é ou não, e a discussão de fundo que é se trata ou não de um cavaleiro orçamental, que essa é a questão que tem mesmo que ser aqui discutida, porque se se considerar que é uma norma do orçamento, naturalmente que esta comissão terá que se pronunciar sobre isso. E, portanto, aí decidir se é de admitir ou não. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sr. Presidente, duas questões separadas. A resposta à pergunta colocada pelo Sr. António Filipe, ou seja, se a resposta à pergunta colocada pelo Sr. António Filipe é relativamente óbvia. Não, o Parlamento não fica inibido de ter iniciativa legislativa em matéria que incidentalmente tenha sido tratada no orçamento, seja ela ou não, aliás, cavaleiro orçamental. Ou seja, não só as matérias que estão no orçamento e não deviam estar, como matérias que podem estar no orçamento de Estado ou não, continuam na plena disponibilidade do Parlamento e acho que isso é absolutamente pacífico. Verdadeiramente, o que está na reserva do Parlamento são as normas essencialmente orçamentais, que são os próprios mapas e aquelas coisas como o limite da dívida, a autorização de cobrar impostos, etc. Questão diferente, que me parece que pode ser colocada pelo caso concreto, é saber se a iniciativa legislativa em causa, por aumentar a despesa do Estado no ano orçamental em que é aprovada e em que já está o orçamento aprovado, viola não a reserva orçamental do Governo, mas a chamada Lei Travão, ou seja, a proibição de a Assembleia, por iniciativa dos deputados, aumentar as despesas ou diminuir as receitas no ano em curso. Parece-me que essa é a única questão que tem que ser analisada face à iniciativa do PCP. Eu não conheço a iniciativa, portanto, não estou em condições de fazer qualquer pronúncia, ainda que preliminar. A questão da A questão da reserva da iniciativa, como é colocada por Sr. Deputado António Filipe, eu creio que nem sequer tem propriamente uma dúvida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Já agora, eu concordo inteiramente com o que foi dito pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, porque o que está aqui a causa era aquele célebre prazo para a limpeza das matas, que, portanto, que só foi colocado, que não tem qualquer implicação orçamental, e foi colocado no Orçamento de Estado por uma questão de oportunidade, porque era para aprovar uma medida que estivesse em vigor dia 1 de janeiro. E, portanto, não há aqui nem impacto, não há impacto orçamental nenhum. E, portanto, é assim, é que, a nota técnica que questionou a admissibilidade dizia, bom, não se pode fazer isto por via de alteração ao Orçamento de Estado, mas pode-se fazer por via de alteração ao decreto de lei que está por trás. O que significa que dando razão em função da substância, já não se compreende porque é que não se dá razão por uma questão meramente formal, que do nosso ponto de vista até nem é assim. Portanto, a questão é só esta, e portanto agora creio que se justifica que o Sr. Deputado Rocha Andrade posicionou-se muito bem para ser relator, não sei, havendo concordância relativamente a isso, para a nossa parte não há objeção nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Depreendo pelo teor da intervenção do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, que está disponível para, nos prazos apertados que foram na próxima reunião, seria necessário trazê-lo à próxima reunião. A complexidade da questão não parece justificar um período mais longo. Fica então assim e não havendo... Então, Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a Comissão decidiu, em devido tempo, na sequência de duas iniciativas legislativas, uma do PSD e outra do Bloco de Esquerda, relativamente à alteração do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, constituir um grupo de trabalho para apreciar essa matéria. E eu fui indicado como coordenador desse grupo de trabalho. Entretanto, o PSD também tinha sugerido alguma dilação no início dos trabalhos em sequência da resolução da sua questão interna, coisa que está ultrapassada agora, e portanto eu queria pedir a ajuda do Sr. Presidente e dos colegas para, em função dos calendários que existem, quer da Comissão, quer de outros grupos de trabalho em funcionamento, ver qual é que seria o momento mais razoável para que eu também pudesse agora convocar este grupo de trabalho. Estou disponível. Por exemplo, às quartas-feiras têm havido reuniões do grupo de trabalho do recenseamento eleitoral e das leis eleitorais. E eu pergunto, e às quintas, tem havido alguma reunião do grupo de trabalho desta comissão, saiba? Também? Mas esse talvez não fosse impeditivo, não é? Esse é uma subcomissão permanente, talvez não colida, não é? Então, a pergunta seria esta, se haveria objeção a que a partir da próxima semana se convocasse o grupo de trabalho para reunir após o plenário das quintas-feiras. Pois, para mim, perfeito. Também. Então pode ficar para as duas da tarde das quintas-feiras.
Final da sessão plenária, não é? Não.
Ou das quartas, não é?
Às duas da tarde. Sim.
Preferias às quartas? Sim.
Sra. Deputada.
Obrigada. Nós temos um denso calendário no âmbito da Subcomissão da Igualdade. Agora não tenho aqui presente, mas a doutora Margarida seguramente terá. E temos praticamente todas as quintas depois do plenário ocupadas durante algumas semanas. E terças, para além do... Pois, mas esse já não é desta comissão.
Então, poderíamos ajustar nas quartas-feiras às 14 horas. É isto?
Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, com toda a franqueza, eu respeito totalmente o funcionamento das subcomissões. Era o que faltava, eu próprio sou presidente de uma subcomissão. Eu acho que o que está aqui em causa é a disponibilidade dos grupos de trabalho, desde que o Sr. Presidente depois não se oponha, porque Se há deputados que coincidam no grupo de trabalho com... agora, não havendo, desde que o Sr. Presidente autorize, não vejo que haja problema.
Não, quer dizer, não há... Não há incompatibilidade entre grupos de trabalho e, se efetivamente isso não perturbar as outras obrigações dos deputados deste grupo de trabalho, poderá ficar na mesma data.
Bom, mas então, assim, se concordasse, ficava convocado para a quarta-feira, dia 11, às 14 horas. Pode ser.
Quarta-feira?
Dia 11.
Às?
Quarta. Quarta, dia 11.
Às?
Não?
Às 14 horas?
Não está. Ah, temos aqui um problema.
Há uma recepção de delegados? De deputados? Não. Delegados ou deputados?
Então, e na quinta? Também não.
Uma delegação da Guiné-Bissau.
É de 11 a 13. É. Tenho que perguntar ao Sr. Deputado Marques Guedes, do lado do PS, o deputado membro não está presente, tem uma missão externa nessas datas. Seria... Podem, mas quer dizer, como a prática tem sido quando incumbe a coordenação a um grupo parlamentar, ele desdobra com outro membro, não é? E, portanto, eu preferia, não é? Preferia. Neste caso, parece que só poderia ser a 18. Fica para 18, então, está bem?
Pode ficar para 18?
Isto também importa particularmente ao Bloco de Esquerda. Quarta-feira, para... dia 18, às 14 horas, muito trabalho para o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Vocês têm uma iniciativa legislativa. Não sei quem é que o Bloco de Esquerda designou para o efeito, deve estar aí registado. Calculo. Sim? Então, depois tem que se lhe comunicar, não é? Dia 18 às 14 horas.
É o deputado José Valdez.
Pronto, fica assim combinado.
Então, agora sim, concluímos os trabalhos.
Obrigado.